E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
No Frente a Frente de hoje estamos aqui com o radialista Ananias Pinheiro. Ananias, você que tem aí quase 30 anos de carreira, né, na profissão, acredito que já deve ter passado por algumas coberturas jornalísticas marcantes, né? Você se lembra de alguma que tenha te marcado mais do que as outras, que tenha sido especial na sua carreira?
Olha, primeiramente é bom sempre dizer que as apurações elas tiveram mudança radical desde quando foi implantada a urna eletrônica. Então pode-se dizer que as eleições antes das urnas eletrônicas elas eram uma disputa acirradíssima. Com a chegada da urna eletrônica e com o apoio da TV e também da rádio, mudou o sistema de fazer política, de fazer enfrentar tantas campanhas para prefeito. Então, eu tenho algumas histórias, porque naquela época você era tudo no papel, era tudo na cédula. Então, os repórteres tinham que acompanhar toda, pare a passo. Hoje já não. Hoje você simplesmente aperta um botão e já sai urna e o total de votos. Então é muito mais prático hoje.
Você comentou, né, que até bem pouco tempo não existia esse sistema eletrônico, né, que a gente consegue saber o resultado ali na hora. Como que o jornalista conseguia ter essas informações? Como é que ele ia acompanhando, sendo que não tinha esse recurso eletrônico?
Olha, eu digo que era tudo questão de equipe e controle de equipe. Porque não adianta você colocar um repórter em cima de uma urna, ele tem que acompanhar prefeito, vereadores, ele tem que ser ágil e rápido, não só o repórter, como também a equipe que está fazendo a contagem dos votos. Isso eu aqui presto até uma homenagem com muito carinho a um grande radialista chamado Galileu. O Galileu comandava uma equipe fantástica nas apurações, tanto quanto que nessa última eleição nós recebemos uma grande homenagem dos amigos da Rádio Presidente Prudente, que era aquele famoso da boca da urna para o ouvido do povo. Ele acompanhava, ele comandava toda uma equipe. E a gente percebia, e ficava a disputa entre as rádios para quem primeiro chegava com o resultado das eleições. E sempre eles ganhavam.
E vocês tinham que fazer algum tipo de reunião antes de começar uma cobertura dessa? Porque não deve ser assim no susto, né? Como que era a preparação?
Não, a preparação maior é essa, dedicação e rapidez, agilidade. Porque não se digitava, ou seja, era tudo numa máquina, nas máquinas aquelas de POV, aquela coisa toda, não era computador. Hoje você digita, salva, envia por e-mail, pronto, já cai direto numa pasta separada. Naquela época não, você pegava a tirinha, anotava no papel, ia anotando, ia passando para um terceiro, ia agrupando e no final alguém fazia contagem geral. Rapidez, agilidade era o prato primordial para a cobertura das eleições.
Eu imagino que não deve ser qualquer jornalista que consegue acompanhar um ritmo desse. Você acredita que tem que ter uma certa bagagem antes de encarar uma cobertura dessa?
Eu acho que é mais o conhecimento, né? O conhecimento de como que funciona a política, de como que funciona as apurações, quantas urnas tem, qual é o colégio que tem mais eleitores, para você estar sempre apto. Qual é o vereador que você acha que vai ter mais voto, menos voto? Quais são as possibilidades daquele candidato a prefeito? Então, a gente procura sempre ficar focado naquele. Porque você não pode dar todo o foco no primeiro colocado e deixar o último, porque rádio é informação. Então você tem que estar focado no primeiro, mas nunca esquecer do último, porque ele também ele pode virar um jogo. Entendeu? Ou esse ano, por exemplo, aconteceu. Pessoas que nunca se imaginariam ser eleitos vereadores estão eleitos aí. E aqueles que já estavam na Câmara há tantos e tantos anos foram ficar de fora.
Hoje em dia, né, a gente tem agora esse recurso da internet, a gente pode acompanhar aí momento a momento a apuração. Que papel que o rádio vai exercer agora daqui para frente nesse tipo de cobertura com essa concorrência, vamos dizer, desleal da internet?
Olha, eu vejo um futuro para o rádio AM, eu já aposentei no rádio AM, tenho uma honra, tudo que eu tenho eu devo ao rádio AM, minha família, 31 anos de casado, 3 filhas, 2 formadas, uma agora já no primeiro ano ali na UNOS, então tudo que eu tenho eu devo ao rádio. Mas o rádio AM precisa mudar muito, muito, principalmente o seu sinal. O sinal do rádio AM é um sinal muito, mas muito, muito ruim. A internet, ela é ao vivo. Hoje, a rapidez das redes de televisão. E outra uma coisa que me deixa muito irritado, esses tempos atrás nós vivemos o dia do rádio. Bom, todas as nossas emissoras de rádio estão com... Ou é Bandeirantes, ou é Jovem Pan, esquecer das pessoas que trabalham aqui. A própria ONU Oeste está formando profissionais que não tem campo para trabalhar no rádio. Por quê? Porque a Rádio Globo está com o sinal da Globo, corta o sinal nosso e coloca o sinal de fora. A Rádio Comercial está com a Band, corta o sinal da Comercial, coloca a Band. A Rádio Prudente está com a Jovem Pan. E os profissionais que estão formados vão trabalhar onde? Nos repiques dos horários que eles passam para a gente? Quer dizer, é uma situação, você pode perceber que os grandes nomes do rádio estão fora. A maioria deles estão fora, por causa de quê? Justamente não temos mais uma programação regional. Eu já vi pessoas cortarem o sinal nosso daqui para jogar na rede nacional. Programa que não tem nada a ver com a nossa região. Eu vejo, isso me irrita, saber que você corta a programação nossa para ficar sabendo de trânsito que está acontecendo em São Paulo. Isso é muito ruim.
Você acha que é possível mudar esse tipo de estrutura, esse tipo de logística do rádio, trazer mais programação regional?
É desde que o dono da rádio seja um profissional da área. Porque rádio, infelizmente, ou é de político, ou é de pastores evangélicos, ou de padres, enfim. Pode perceber, cadê as rádios AMs nossas? Quem está controlando as programações? Cadê os profissionais do rádio AM, né? Aquelas pessoas que... Eu lembro que quando nós fazíamos Bom Dia Vovó, quando nós íamos fazer História da Minha Vida, as coisas... Sabe, eu lembro que os nossos profissionais, eu posso até citar nome, o Tony Silva, o Fábio Mendes, pegava o buquê de flor e ia na casa da avó. Isso acabou. Uhum. Isso acabou. O Rádio AM tem que trazer isso de volta. Você pode até me dizer, mas os tempos são outros. Os tempos são outros, mas o Rádio AM permanece com a mesma convicção. Servir e dar informação. Agora, o jeito vai ter que mudar.
Uma última perguntinha, falando ainda do momento mais romântico da época do rádio. Vocês ficavam horas, né, durante uma cobertura, horas ao vivo, informando voto a voto a apuração de uma eleição, né? Como que vocês faziam para conseguir prender a atenção do ouvinte por tanto tempo, assim, seguido?
Profissionais e âncora. O principal era o âncora. Então, quando eu chegava... A coisa mais difícil era você chegar com um total de votos de uma urna naquela época. Nós ficávamos 2 dias, 3 dias. Sabe, quando chegavam as eleições era um terror. E as dificuldades maiores é você encontrar gente capacitada para isso. Porque você sabe que a emissora de rádio não tem tantos funcionários que militam no microfone. São poucos. Você não pode contratar porque você não tem dinheiro para isso. Você não tem como vender um patrocínio para fazer cobertura de política. Então isso era por amor à camisa mesmo. Você vestia a camisa da rádio, você ia, você comia lanche, você tomava água ou um guaraná e ia para cima. Mas tudo isso ficava na mão do âncora. Eu cito 2 grandes nomes, Oswaldo Torino, um grande âncora. Falei do Galileu, uma homenagem mais uma vez ao Galileu, um grande âncora. Porque, olha, de resto eu conheço poucos que seguram, mas muito poucos que segura 3 dias de votação.
Um âncora, você acredita que é mais experiência, mais conhecimento ou mais vocação mesmo?
Não, âncora é conhecimento. Conhecimento. Não adianta você ter vocação se você não conhece daquilo que você está falando. Então, um âncora tem que saber não só passar as informações, mas dar credibilidade naquelas informações, porque ela pode mudar. Você abre uma urna agora, aquele candidato que você falou que era bom, ele já mudou, ele já está em segundo colocado. Esse que é o detalhe e a diferença de um bom profissional, de um bom âncora. Ele nunca dá a opinião dele, ele dá a opinião da urna. Hoje, poucos fazem isso, viu? Poucos.
Ananias, muito obrigado pela sua participação. Com certeza vai ser muito útil para todos nós, estudantes de jornalismo, de comunicação em geral. Muito obrigado.
Eu acredito que o trabalho da ONU Oeste, mais uma vez eu volto a frisar, é importante porque nós temos uma cidade que estará completando aí 100 anos, sabe? Então a gente precisa estar preparado para receber profissionais como vocês. E a ONU Oeste faz um trabalho fantástico. O professor Homero, que é uma pessoa maravilhosa, um grande ser humano, eu acredito que nós vamos ter aqui uma grande emissora de rádio com uma programação 100% nossa, trabalhando 24 horas, com plantão, com informações. Não esse negócio de ficar, agora vamos ao trânsito lá não sei de onde. Vamos trazer coisas boas, vamos trazer profissionais de tudo o que acontece. Ou seja, caiu uma agulha em Presidente Prudente, queremos saber quem que atirou, por que que atirou e qual o motivo que ele fez isso. Sempre tem coisas boas que precisam ser ditas e a função é da rádio.
Muito obrigado.
WRF apresentou Frente a Frente.